Último líder da União Soviética e um dos grandes nomes da segunda metade do século XX, Mikhail Gorbachev morreu ontem aos 91 anos em Moscou.
Gorbachev conduziu a partir da segunda metade dos anos 80 uma série de reformas para revitalizar a União Soviética. O mundo passou a conhecer palavras como perestroika, a reestruturação, e a glasnost, abertura política e econômica.
E para nos ajudar a entender a importância e o legado de Mikhail Gorbachev, nós convidamos o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes.
Ivan, Gorbachev foi muito admirado no Ocidente por ter sido um dos responsáveis pelo fim da Guerra Fria, mas foi execrado na Rússia, acusado de contribuir para a decadência do Império Soviético. Essa imagem, 30 anos depois que ele deixou o poder na União Soviética, permanece?
De certa maneira, sim. Embora o Putin ele tenha reconhecido, né, numa mensagem que já mandou hoje, né, a primeira reação dele foi uma reação mais fria, mas ele mandou hoje um telegrama, divulgou um telegrama dizendo que Mikhail Gorbachev é um político e estadista que teve um grande impacto na evolução da história do mundo, né, e falou que ele governou o país num período de mudanças complexas e dramáticas, com grandes desafios de todo tipo, etc. O fato real é que, dentro da Rússia, a coisa toda foi a seguinte. Gorbachev pegou a União Soviética num momento difícil de decadência. Havia um grave problema econômico, porque a União Soviética não estava suportando a famosa corrida armamentista com os Estados Unidos, com o Ocidente em geral, mas especificamente com os Estados Unidos. Lembrando que o mundo na época tinha duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, e cada uma tinha uma influência sobre uma parte do mundo, né? E essa competição por cada vez armas mais poderosas, de armas nucleares, né? Na verdade, a economia soviética já não estava aguentando. Além disso, havia um outro problema, que era a guerra no Afeganistão. Como vocês sabem, o Afeganistão é um lugar que simplesmente é um atoladeiro que qualquer potência que entra lá não consegue sair direito, né? Ela é um lugar que simplesmente é impossível de ser controlado.
Que o digam os Estados Unidos agora. Os Estados Unidos, agora recente.
Agora nós vimos, né, os próprios Estados Unidos tiveram que largar o Afeganistão e de repente voltaram as mesmas pessoas que os Estados Unidos tinha expulso do poder 20 anos antes, né? Mas então, o que acontece? Esses dois aspectos eram importantes. A guerra no Afeganistão, a decadência econômica, que não vinha só dessa competição, mas pelo fato da própria burocracia, né, do regime soviético, né? Devemos destacar nesse sentido que a grande causa da queda da União Soviética não foi a oposição política daqueles dissidentes. Isso se nota pelo fato de que praticamente nenhum dos dissidentes da época da União Soviética ocupou nenhum cargo importante depois do fim da União Soviética. É interessante observar que a grande causa realmente foi a estagnação econômica muito grande. Era um regime muito burocratizado, tudo completamente estatal, e que tinha até um aspecto curioso, gostaria de mencionar, que, por exemplo, no caso das descobertas tecnológicas e científicas, porque a União Soviética tinha um grande número de cientistas, era bem avançada nesse aspecto de ciência e tecnologia. Mas havia uma coisa, ela demorava em levar a descoberta tecnológica a uso prático na economia. Só um exemplo, houve uma descoberta tecnológica que implicava numa economia de 20% na produção de aço. E a União Soviética, ela vendeu, como é que se diz, os direitos sobre essa descoberta para países ocidentais. E em 2 anos, o Japão já estava usando essa tecnologia, outros países ocidentais estavam usando. A União Soviética demorou, se não me engano, 6 a 8 anos para usar a tecnologia que ela própria tinha inventado, tinha descoberto. Então, você pode notar o que é essa burocracia na economia, né? Então, ele encontrou essa situação, Gorbachev, e tentou reformar tudo. Então, ele tentou reformar, principalmente, a questão das liberdades, da glasnost, porque a perestroika que seria essa reestruturação, inclusive econômica. Mas ele teve sucesso, foi na glasnost. Mas o que aconteceu? Todos os protestos reprimidos, todo esse tipo de coisa começou a surgir no momento em que a economia estava mal. Então, ele talvez tenha errado no timing da coisa, que primeiro teria que ter mudado mais a economia, né? Progredido mais economicamente para poder aprofundar as reformas. Okay. O fato é que a União Soviética, então, acabou, né? Ela, em 1991, né, quando começa 91, a União Soviética desaparece, porque surgiram, temos que notar o seguinte, a influência dele não foi só em relação à União Soviética, foi em relação a todo mundo, porque temos que observar que Gorbachev, ele acaba com aquela política de intervenção da União Soviética em outros países para evitar mudanças. Então ele deixou que a coisa rolasse, né? Então, vários países comunistas, no ano 89, né, deixaram de ser comunistas. E o fato mais marcante, sem dúvida, foi a queda do Muro de Berlim, né? Muito significativo em 89, que trouxe a reunificação da Alemanha. E depois começou, depois de que esses países todos abandonam o comunismo e deixam de ser aliados da União Soviética, começa a desintegração da própria União Soviética.
Uhum. Ivan, queria que você falasse um pouquinho também sobre a diferença ferrenha e brutal aí do antigo líder para o atual líder. Gorbachev era um ferrenho opositor de Vladimir Putin. E como é que o antigo líder é uma espécie de antítese do atual homem forte da Rússia? A comparação entre os dois assim é bem visível, hein?
Mas você sabe que essa comparação acabou favorecendo internamente o próprio Vladimir Putin. Lembre-se que a tradição da Rússia, desde o Império Russo, é de líderes fortes, líderes em geral autoritários, né? Os czares eram altamente autoritários. E então a Rússia, fala-se até que teve um único líder que foi um pouco mais liberal, menos autoritário, que foi o Kerensky, que foi aquele líder do governo provisório que surgiu logo depois da queda do czar, né? Em 1917, o czar é derrubado e surge um governo mais liberal, mais democrático, que era desse Kerensky. Mas o Kerensky não chegou a ficar um ano no poder, né? Ele acabou derrubado, né? Ele acabou derrubado. Curiosamente, ele não morreu, não foi vítima dos acontecimentos. Ele foi para o exílio e morreu só na década de 70 que ele morreu, exilado nos Estados Unidos. Então, o que eu quero dizer é que a tradição da Rússia é de líderes fortes, enérgicos, autoritários. Então, Mikhail Gorbachev, como ele não conseguiu controlar esse processo de mudanças e acabou a União Soviética, lembre-se que o que veio depois foi uma situação de completo caos, né, na Rússia, com o Yeltsin, que era um homem que tinha graves problemas com alcoolismo, não soube controlar também a situação, o país caiu na mão de máfias, né, a privatização foi feita com os amigos do Yeltsin, que receberam de presente as estatais, né, inclusive a estatal do petróleo e tudo, foi dada de presente para amigos do Yeltsin. Então, o que aconteceu foi que o país entrou num caos, caiu muito, inclusive a expectativa de vida, caiu a situação econômica. Então, em vez de melhorar a situação, o que, que o povo esperava? Que melhorasse a situação econômica, não melhorou. Então, essa é a diferença. Gorbachev, claro que Gorbachev era um líder realmente muito mais democrático, procurou democratizar, mas o resultado final foi aquele caos. Então, nesse contraste, quando sobe Putin, isso foi para a população soviética um certo alívio, porque disseram, bom, esse homem vai pôr ordem aqui nessa bagunça, né? Então, Temos que também ver que Gorbachev foi um grande crítico do Putin na política interna. Na política externa, ele apoiou, por exemplo, a ocupação da Crimeia, a anexação da Crimeia pela Rússia. E ele, nos últimos anos, vinha se queixando de que o Ocidente não tratava bem a Rússia, que o Ocidente, em vez de querer, aproximar a Rússia, que ele hostilizava a Rússia. De certa maneira, na política externa, a divergência era menor entre Putin e Gorbachev. Mas não há dúvida, são homens completamente diferentes. O estilo do Putin é um estilo realmente personalista, autoritário, enquanto do Gorbachev foi um estilo buscar a democracia, buscar
mais
o
ocidental,
diálogo.
Né?
É bem diferente.
Okay.
Mas o fato real é que a Rússia, de certa maneira, depois do fim da União Soviética, houve ainda muita saudade, talvez não do aspecto negativo, mas do fato de ser uma grande potência. O Putin, de certa maneira, ele restabeleceu isso. Então, esse é o motivo pelo qual o Gorbachev não é popular, não era popular na Rússia. E o Putin, de certa maneira, mostrou essa popularidade. O líder forte que restabeleceu um pouco a grandeza do país, na visão de muitos russos, né?
Estamos conversando com o Ivan Godoy. Ivan, nós estamos aqui já com o tempo estourado, mas o Rodrigo Rezende, sempre atento aqui, um jornalista aqui da Rádio Senado, deu aqui um registro que você escreveu um livro, né, sobre a glasnost e a perestroika, era Gorbachev. Diz que você foi a Moscou. Você chegou a conversar, bem rapidinho, Ivan, já chegou a conversar com Gorbachev?
Com Gorbachev não deu. Eu até tentei, fiquei um mês lá. Mas o Gorbachev, na época, não era muito fácil. Aquilo era uma situação muito complexa. Mas eu conversei com muita gente. Com gente que era dissidente né? Com gente, por exemplo, havia um jornal chamado Literaturnaya Gazeta, que era um jornal de oposição que já tinha surgido, que era um jornal, a tradução é Gazeta Literária. Eu tive com o jornal, falei com o pessoal da redação do jornal, falei com intelectuais, falei com economistas. Então, era um momento de muita esperança. Então, de certa maneira, a chegada do Putin veio em consequência de que, como depois da queda da União Soviética, houve um período muito caótico, isso provocou saudades, de certa maneira, do autoritarismo anterior e de certa proteção social, né, que havia na União Soviética.
Sim.
Né? Então, essa foi a motivação. Mas eu quero dizer, bom, para falar sobre isso, teríamos que estar meia hora
para falar sobre tudo. Aí fica para uma próxima.
Foi uma experiência interessante ter estado um mês, ter acompanhado de perto a glasnost e a perestroika.
Maravilha, já fica aí uma dica de leitura para você. É o livro aí do Ivan Godoy sobre Mikhail Gorbachev. Glasnost e Perestroika, era Gorbachev, aqui a editora Alfa Ômega, livro do Ivan Godoy. Ivan, muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom dia para você, até uma próxima.
Bom dia.